Segurança pública é a pauta, né? Parece que é. A demanda da sociedade por segurança é uma coisa tão forte, né? A gente não tem como fugir muito disso nos nossos debates aqui, que também, óbvio, refletem, né, o que pensa o parlamento brasileiro. Pois é, a comissão externa que foi designada para acompanhar a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro se vai fazer mais uma reunião nesta quinta-feira, vai se reunir hoje, né? Essa comissão, que é coordenada pelo deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, ele também é um dos autores para a criação, né, da proposta para a criação dessa comissão externa para acompanhar esse processo em loco, né, as ações aí as ações que foram definidas, né, para a intervenção na segurança pública do Rio. Vamos conversar com o deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, que está na ponta da linha com a gente. Deputado, bom dia. Prazer em tê-lo aqui com a palavra. Como vai o senhor?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Prazer falar com você, Edson, e, obviamente, mais uma vez, Isabel, e também com os nossos queridos ouvintes.
Pois é, deputado, como é que está sendo aí os trabalhos da comissão? Que planejamento, quais são, né, os principais pontos que vão ser discutidos nessa reunião de hoje, nesse acompanhamento que a Câmara está fazendo aí, sistemático, né, das ações da intervenção no Rio?
Bom, primeiramente dizer que a Câmara está muito atenta a essa questão da intervenção. Não só temos a comissão externa que eu estou coordenando junto com a relatora Laura Carneiro, do Rio de Janeiro também, nós temos também a criação, pelo parte do presidente, do Observatório Legislativo do Acompanhamento da Intervenção. Uhum. Isso é importante porque também vamos coletando estudos, vamos coletando informações das mais amplas possíveis, não só com o espectro do Rio de Janeiro, mas, como já foi dito aí no início do programa, com o espectro da questão da segurança pública, né? Não adianta nós termos o foco, a visão só da questão do Rio de Janeiro, que é uma situação extremamente aguda, em que nós possamos também poder trabalhar o entorno, né, os outros estados, o Sudeste, o Nordeste também, dentro da sua lógica. Então isso é importante, o Observatório também amplia, e nós temos na nossa comissão externa deputados de outros estados que estão fazendo exatamente este monitoramento, aprendendo, né, com o que tem sido realizado lá no Rio de Janeiro. Agora, é bem lógico que do ponto de vista da questão operacional, as coisas vão caminhando. O interventor general Braga Neto e o secretário de segurança nomeado por ele, o general Richard, eles estão fazendo já as ações internas, operacionais, discutindo equipe, avaliação. Agora, tem um ponto que é nevrálgico nisso, um ponto que é a questão do orçamento.
Pois é.
Mas é esse ponto que é o mais crucial, né?
Ontem o governo anunciou R$1 bilhão para as ações no Rio de Janeiro, mas o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que são necessários pelo menos R$3 bilhões de reais.
O próprio general Braga Neto também disse isso.
Como é que fica essa questão? Vai vir mais dinheiro aí?
Então vamos lá. Vamos por partes aí, porque senão as coisas acabam sendo confundidas dentro de um discurso que eu acho que foi essa a informação que nos foi passada na segunda-feira, na reunião com o interventor. Uhum. Porém, nós temos que dividir esses recursos. Vamos lá. Esse 1,5 bilhão, esse primeiro 1,5 bilhão que eles falaram, que estão lá de débitos, isso aí está incluído as despesas anteriores, ou seja, o que foi de custeio que deixou de ser pago pela administração, né, do governador Pezão, uhum, e também uma parte da folha de pagamentos das corporações, da Polícia Militar e da Polícia Civil, uma parte do 13º e também a RAIS, que é uma gratificação que era paga aos policiais para dobrar o seu turno. Então, esse recurso, vamos deixar claro, seria interessante sim vir esse recurso, mas esse valor de 1,5 bilhão, que está, vamos chamar de passivo, esses restos a pagar, eles têm que ser assumidos integralmente pelo Estado do Rio de Janeiro. Isso não é uma conta da intervenção. Vamos deixar claro isso. É importante frisar. É óbvio que seria o ideal que encaminhasse 3 bilhões para zerar essa conta. Mas o Rio de Janeiro, é bom lembrar que o Rio de Janeiro está num processo de recuperação fiscal. esse processo de recuperação fiscal, essas dívidas também estavam colocadas naquele momento para fazer a recuperação fiscal, para receber aqueles recursos que o Rio de Janeiro recebeu para poder fazer adequação orçamentária e financeira. Então, não tem justificativa. É claro que o governador gostaria de pegar e empurrar essa conta, esse passivo, para dentro da intervenção, mas não, eu particularmente não vejo essa a forma correta de nós administrarmos uma ação que é aguda, tem previsão constitucional da intervenção, como iniciando com o passivo dele. Agora vamos para outra ponta. Esse outro 1 bilhão que está sendo disponibilizado, vai ser disponibilizado, é mais do que suficiente para que a questão daqui para frente, ou seja, a partir da intervenção, normalize ali os contratos, reavalie contratos, faça compra de novos equipamentos, que não tenhamos problemas, pelo menos até o final do ano, para essa questão dos recursos que serão demandados pela intervenção. Então, vamos deixar assim, a conta é um pouco maior? Sim, é um pouco maior. Qual o tratamento que daremos à questão do passivo e qual o tratamento que daremos para o tratamento do que tem de recursos a serem aplicados daqui para frente, principalmente na área de investimento, que tem esse investimento, nós não vamos poder avançar muito. Então, eu defendo muito essa lógica, que ela seja a lógica mais plausível, até porque desculpa, não dá para impingir a uma iniciativa dessa do governo federal que chegue com a intervenção e com recursos para poder resolver todos os problemas que os governos anteriores, especialmente esse governo que está no Rio de Janeiro, deu cabo, né? Ou seja, deu razões para chegar a esse ponto. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado e, assim, o que não podemos perder de vista e aí deixar a discussão orçamentária dominar é que nós temos algumas ações a serem implementadas lá. Nós temos que apresentar resultados. Nós temos um crime, temos, aliás, uma execução, eu posso chamar até de um ato terrorista, que foi a morte da vereadora Marielle, que é uma situação de assinte. Isso aí é o Estado paralelo dizendo efetivamente a que veio, dizendo como se estivesse aqui, quem manda sou eu. Então nós temos que tomar muito mais cuidado e direcionar todos os nossos esforços para essa linha. A discussão orçamentária, ela é sim importante e vai ser, mas a partir do momento que já chegarão recursos novos, que são essa disponibilização que foi feita pelo governo federal, nós podemos avançar e muito na área de tecnologia, na área de sistemas. Isso é o que precisa ser feito lá. Passivo tem que ser administrado como já vinha sendo administrado pelo governador. Se não houvesse intervenção, esse passivo também continuaria sendo do governo do Estado. Eu acho que essa é a lógica que nós temos que entender.
Assim, quer dizer, o governo do Estado precisa arcar também com aquilo que é sua responsabilidade, né, dentro dessa questão orçamentária, que é fundamental já, né, que, enfim, a conta foi feita pelo próprio governo do Estado. Agora, deputado, os senhores, né, a comissão se reuniu, inclusive, juntamente com o Observatório, Legislativo, com o general Braga Neto na última segunda-feira. Isso até chegou a mencionar isso rapidamente quando falava da questão orçamentária. Como é que foi essa reunião? Que balanço o senhor faz dessa avaliação? O general apresentou aí as primeiras, né, o balanço desses primeiros 30 dias da intervenção. Com que impressão os senhores saíram da reunião com o interventor?
Eu particularmente saí bem impressionado. Desculpa. O general Braga Neto é um militar extremamente informado, capacitado. Ele, inclusive, tem assim, uma pessoa que tem habilidade para poder conversar. Foi muito boa a reunião, não teve nenhum tipo de contratempo, Ele deixou fazer as perguntas, ele foi incisivo, foi sincero, que eu acho que isso é importante numa relação dessa natureza. Deu a dimensão do que tem ocorrido, dos limites que ele tem, e também pediu a colaboração por parte do Legislativo Federal, seja na questão orçamentária, seja na questão das modificações legislativas. Ou seja, eu reputo uma reunião extremamente positiva, com resultados práticos, porque dão um desdobramento. E uma outra coisa que ficou muito clara lá, que havia assim, uma intenção, aí falando no caso específico, no caso da vereadora Marielle, que deveria ser federalizado, ou seja, o crime deveria ter sido assumido pela Polícia Federal. acho que ficou claro que isso não há necessidade nesse momento. A equipe que tem trabalhado já tem uma experiência mais do que suficiente na área, nessa área de homicídio, nessa área de investigação, e também avançou com informações extremamente importantes, relevantes. O problema foi exatamente esse, de uma forma objetiva, e tivemos todas as oportunidades, todas as manifestações, inclusive de posições que seriam contrárias à própria intervenção, mas transcorrendo um clima muito positivo. Agora, vamos aos fatos, né? Vamos agora aos desdobramentos, é o que nós estamos acompanhando, estamos assistindo, nós fazemos contato permanente com a equipe da intervenção, recebendo algumas demandas também, isso, fazendo algumas sugestões. E o nosso papel aqui na Câmara é continuar fazendo esse acompanhamento, esse monitoramento, essa contribuição para que essa ação, né, que é uma ação aguda, essa decisão de ação aguda da intervenção, possa efetivamente surtir os seus efeitos. Esse é o nosso maior desejo.
Agora, essa questão do assassinato da vereadora Marielle Franco, ela suscitou uma divergência aí no campo político, que é justamente um lado dizendo que a intervenção já deu errado, ou pelo menos colocando a questão de que não seria esse o caminho. A prova disso é que logo depois da intervenção acontece um caso como esse. Por outro lado, uma posição de que a intervenção é exatamente necessária, isso, quer dizer, o que ocorreu mostra a importância de se ter um planejamento em nível federal para realmente fazer com que a segurança pública do Rio de Janeiro volte, ou pelo menos seja minimizado esse problema, que hoje é um problema da maior gravidade do estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor avalia essa divergência? Qual a posição do senhor a esse respeito?
Olha, eu particularmente não vejo como divergência. Tem pontos corretos, tanto num pensamento quanto em outro. Ocorre que a intervenção já é um fato. Nós fomos conviver com essa intervenção e temos que trabalhar para que ela dê certo. Temos que unir todos os esforços nesse sentido. Agora, veja, esse crime, ele foi exatamente um assinte desse grupamento ilícitos, seja ele do tráfico, seja ele das milícias, como são colocados lá no Rio, seja quem for, para mim é o ilícito, é marginalidade, eles fizeram isso de uma afronta. Isso significa o quê? Significa que eles querem dizer que quem manda são eles. Ou seja, se essa questão, se a intervenção fosse retirada agora, ou se a intervenção não der resultado, significa que o poder paralelo está implementado. Eu acho que esse é o mais grave. Essa é a situação que nós temos que preocupar. Nós temos países aqui vizinhos, e posso citar aqui a Colômbia, que se estabeleceu uma força revolucionária, um viés, entre aspas, ideológico, mas que no fundo tinha o escopo da ilicitude, do tráfico de entorpecentes.
Sim.
Nós vivemos outros ambientes, como em alguns outros países que vivem ainda sob um espectro, entre aspas, ideológico, podem tentar ideologizar, fazer o processo ideológico dessa discussão, para poder camuflar exatamente interesses que são escusos, que são ilícitos. Se falhar, eu acho que a intervenção é um aspecto extremamente relevante. Se a intervenção, se a gente não conseguir um resultado, eu fico dizendo não resolver todos os problemas, mas um resultado efetivo, de que quem determina isso é o Estado, é o poder público, é quem domina, que é a segurança pública, essas forças de segurança, vai ser aí sim uma desmoralização e corre um enorme risco. Nós aí sendo dominados por um Estado paralelo, temos uma guerrilha, uma ação urbana de atos terroristas. Eu temo muito por uma circunstância dessa. Então, aqui não tem que fazer divergência. Podemos ter pontos de vista diferentes, mas eu acho que o espectro de todos nós, da bancada do Rio, de qualquer cidadão também que não seja do Estado do Rio de Janeiro, é que isso surta efeito, traga os resultados.
Perfeito.
E é isso que nós estamos trabalhando.
Perfeito. Deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, coordenador da comissão externa que está aí acompanhando sistematicamente, aí, inclusive in loco, a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente, aí, a comissão que se reúne mais uma vez hoje e continua aí acompanhando esse processo. Deputado Hugo Leal, muito obrigado por participar conosco aqui do nosso Com a Palavra. Um grande abraço para o senhor, um excelente trabalho e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado a vocês também. Parabéns mais uma vez pela cobertura e pelo trabalho da Rádio Câmara.
Ok, obrigado. Deputado Guleal conversando com a gente.